Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje com Alexandre Seixas de Andrade, que é economista analista da IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado. Muito boa tarde, Alexandre. Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente.
Boa tarde, Pedro, e boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem.
Alexandre, vamos começar falando rapidamente aqui do IPCA divulgado na última sexta-feira pelo IBGE, que mostrou o IPCA, que a gente lembra que é a inflação oficial do país. O IBGE mostrou que o último IPCA registrado ficou em 0,36% negativo em agosto. E isso é o segundo mês seguido dessa deflação. Alexandre, vamos falar sobre esse conceito de deflação e inflação, porque assim, a gente tem que ter em mente que é o segundo mês sendo registrado aí de uma queda da inflação, mas a inflação continua, muitos preços continuam subindo e para o consumidor médio ainda está muito caro, principalmente serviços e muitos produtos de supermercado. É legal a gente saber dessa diferença, né? Que é uma deflação, mas é uma deflação que está caindo o índice da inflação, que continua alta, né, Alexandre?
Isso. Explicando um pouco melhor esse movimento do IPCA de agosto. Então, como você adiantou, foi apurada uma deflação no mês passado, de 0,36%. Essa deflação, ela captura o movimento geral do índice. Mas por que isso? Porque alguns grupos tiveram uma deflação. Então, a gente pode colocar da seguinte forma, puxaram essa inflação para baixo e outros grupos tiveram variação positiva nos preços. Então, agora em agosto, o mesmo movimento identificado em julho, ou verificado em julho, teve continuidade. Só lembrando que em junho foram implementadas medidas de redução de tributação sobre combustíveis, especificamente gasolina e etanol. Então, no IPCA de julho, a leitura do índice já capturou uma parte dessa redução, dessa desoneração de tributos, tanto no âmbito federal quanto dos estados, né, porque teve também redução do ICMS, não só sobre combustíveis, mas também sobre energia elétrica e comunicações. Então, agora em agosto, houve, digamos, uma nova captura desse movimento. Isso não vai continuar assim até o final do ano. Essa redução provavelmente ficou concentrada em julho e em agosto. Então, transportes, itens de comunicação, como planos de telefonia, também registraram queda. E essas quedas mais do que compensaram os aumentos. Então, você citou também os alimentos tiveram aumento de 0,24% no preço em agosto. Foi uma alta mais fraca do que apurado em julho, que havia sido de 1,3%. E dentro dos alimentos, também a gente observa movimentos de alta e de baixa. Então, agora em agosto, alguns itens que pressionaram a inflação nos meses anteriores, como tomate, batata inglesa, até o leite, teve algum recuo agora em agosto, ainda que não tenha compensado a forte alta verificada em julho. Então, assim, a inflação ainda é muito alta. Quando a gente olha a evolução em 12 meses do IPCA, essa variação está em 8,73%. Ainda existem muitas pressões inflacionárias localizadas, como em serviços, conforme mencionado por você também na sua fala inicial, a inflação de serviços está rodando acima de 9% em 12 meses. Isso num contexto em que a economia hoje já reabriu, né? As atividades já funcionam sem restrições. Então, agora a gente observa um deslocamento da demanda das famílias de bens para serviços. Isso pressiona a inflação de serviços. Então, como eu falei, essa variação nos preços desses itens está acima de 9% em 12 meses e impõe ainda muitos desafios ao Banco Central na condução da política monetária.
Alexandre Seixas, agora é inevitável a gente falar sobre isso e não pensar já para o futuro, e o futuro próximo já, vamos pensar em 2023. A gente está tratando aí, você explicou para a gente como vem funcionando aí a inflação, queda em alguns índices, mas ainda permanece em vários outros, e a gente pensa nas expectativas para 2023. Aí eu queria que a gente comentasse por duas vertentes. Assim. Uma é a questão da uma recessão global que a gente está experimentando, assim, quase todos os países foram afetados diferentemente pela pandemia, mas quase todos experimentaram uma alta na inflação. A inflação explodiu em vários países. Exemplo disso também é, a gente pode pegar o caso dos Estados Unidos, que o Banco Central de lá vem tentando controlar isso com aumento de juros, que nos Estados Unidos não é uma coisa normal. A gente aqui no Brasil, até isso aqui para a gente é mais... É uma coisa que sempre aconteceu, e lá não é muito normal isso, e tem sido um aumento grande nos padrões deles. Então, assim, a gente tem que pensar nisso também, né? Uma recessão global de economia. Isso impacta no Brasil também, a questão do crescimento econômico, porque o Brasil também depende do que acontece lá fora. Vamos falar sobre isso?
Sim, sem dúvida. A pandemia, eu acho que produziu um componente de oferta na inflação e um componente de demanda. O componente de oferta, acho que se relaciona com a desarticulação de diversas cadeias de valor, e ainda muitas dessas cadeias ainda não restabeleceram uma normalidade na produção. Então, isso gera uma pressão inflacionária pelo lado da oferta. Isso no âmbito global, não só no Brasil. O Brasil acaba sendo também atingido por esse fenômeno. E do lado da demanda, à medida que as economias iam reabrindo e com a dissipação dos efeitos da pandemia, então as pessoas voltavam a circular, passam a comprar mais itens, enfim. Hábitos de consumo que foram bastante alterados durante a pandemia voltam à normalidade gradativamente. Isso gera também uma pressão de inflação pelo lado da demanda. Assim como essa inflação, esse aumento da inflação foi sincronizado no âmbito global, agora a gente está vendo uma sincronização de aperto nas políticas monetárias, ou seja, diversos bancos centrais estão subindo juros. O Brasil começou esse movimento um pouco mais cedo, junto com outros mercados emergentes, mas hoje a gente vê, principalmente Estados Unidos e Europa Ocidental, aumentando as taxas de juros e os seus respectivos bancos centrais usando um tom mais duro na comunicação, de forma a sinalizar a intenção de subir os juros até que as expectativas de inflação sejam controladas. Então, esse movimento de alta dos juros no mundo todo vai produzir enfraquecimento da atividade econômica. A incerteza que existe em relação a isso diz respeito a de que maneira essa inflação ou essas inflações, né, vão convergir para as metas que estipuladas pelos países. Então, isso vai se dar por meio de uma desaceleração suave das economias ou vai ocorrer recessão, né? Ou recessão com aumento de desemprego, enfim. Esse movimento de elevação dos juros traz também desafios para o Brasil, porque o Banco Central dos Estados Unidos, ao subir os juros, promove um movimento de fortalecimento do dólar. Então, é o que os economistas chamam de fuga de capitais, né? Os capitais buscam um porto seguro, digamos assim, na economia americana. Os investidores, por exemplo, migram seus recursos para comprar títulos públicos do governo americano. Então, isso promove também um movimento de desvalorização de uma porção de moedas, inclusive o real, e a desvalorização da moeda, a gente sabe que acaba batendo também na inflação. Então, esse seria um canal, por exemplo, de contaminação dos preços no Brasil. Então, isso então representa, portanto, um fator de incerteza no cenário, porque o Banco Central tem sinalizado na sua comunicação uma redução de juros no segundo semestre de 2023. Os próprios analistas que fazem projeções e que participam do Boletim Focus do Banco Central já trabalham, né, com uma perspectiva de redução dos juros em 2023, no segundo semestre. Agora, existem essas incertezas, né? Se a inflação ficar mais pressionada no mundo como um todo, esses juros lá fora obrigarem o Banco Central a manter a Selic mais alta por um maior período de tempo, isso vai produzir também impacto sobre a atividade doméstica. Por um lado, também, esse movimento de enfraquecimento da economia global ajuda o Brasil a controlar a inflação, porque isso afeta os preços de commodities. Então, faz com que os preços de commodities caiam. Só lembrando que os preços de commodities já estão caindo, atingiram o pico mais ou menos em maio e junho. Desde então, quando a gente olha para uma variação em 12 meses, esses preços já estão em queda. Então, também isso tende a se refletir na inflação doméstica, né? Não só a desoneração tributária sobre combustíveis, mas também esses efeitos de preços de commodities mais baixos tendem a ajudar a inflação.
Estou conversando com o Alexandre Seixas de Andrade, da IFE. Alexandre, e o outro ponto que a gente se preocupa para o ano que vem também, aí tem a ver com o orçamento que está sendo analisado agora aqui pelo Congresso, provavelmente após as eleições. E que a principal questão hoje discutida no orçamento é o Auxílio Brasil. A peça que o governo mandou aqui para o Congresso prevê um Auxílio Brasil de R$ 400 e não de R$ 600, como está sendo pago até dezembro desse ano. E isso é o grande ponto, porque os presidenciáveis têm falado que vão manter esse Auxílio Brasil aí já para os próximos anos. Só que as contas do governo estão muito apertadas, praticamente não tem folga para isso no orçamento, e é um desafio muito grande. Eu sei que o RAF, que é o Relatório de Acompanhamento Fiscal, publicado todo mês pela IFE, vai sair já na quarta-feira, dia 14, e vocês já começaram a analisar esses cenários. Por exemplo, o cenário de pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600. Só para a gente ter uma ideia, o mercado já vem analisando isso e a expectativa é que o Auxílio Brasil, se for pago nesses termos, vai chegar a 1,5% do produto interno bruto do país, do PIB. Então, é um grande montante aí de dinheiro, né, Alexandre? O que a IFE já se debruçou sobre isso e pode trazer para a gente?
Bom, acho que pegando o gancho aí na sua fala, a condução da política fiscal representa também um outro fator de incerteza em relação à atividade econômica brasileira no próximo ano. O Auxílio Brasil, como você mencionou, existe a intenção por parte do atual governo, como dos demais candidatos à presidência da República, em manter o pagamento no valor de R$ 600. O projeto de lei orçamentária de 2023, encaminhado ao Congresso Nacional em 31 de agosto, não prevê o pagamento do auxílio em R$ 600 pela ausência de espaço fiscal no teto de gastos. A gente fez algumas contas que vão ser apresentadas no RAF, a ser publicado na quarta-feira. O impacto da manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 no próximo ano seria de 51 bilhões e 800 milhões. Então, é uma despesa grande que hoje não existe espaço para ser acomodada no orçamento, então demandaria mais tempo, né, durante a tramitação da proposta, demandaria mais tempo por parte dos parlamentares e do governo de acomodação dessa despesa no orçamento do próximo ano. A gente fez também uma conta em relação a quanto o pagamento ou a manutenção do auxílio em R$ 600 representaria em termos de produto, de PIB, para o próximo ano. Então, a nossa projeção de PIB aumentaria de 0,6% de crescimento real no próximo ano para 1%, ou seja, o impacto seria de 0,4 ponto percentual. Um impacto significativo que afetaria principalmente o consumo das famílias. Voltando ao risco que eu mencionei em relação à condução da política fiscal, acho que, no nosso entendimento, né, além da ausência de espaço no teto de gastos, o governo ainda vai se manifestar e durante a tramitação e a discussão da proposta no Congresso vão, certamente essa questão vai ser equacionada, mas existem também aí, o Peloa trouxe, 80,2 bilhões de renúncias tributárias, né? Isso num contexto, como eu mencionei, de redução já de preços de commodities, de uma perspectiva de atividade econômica mais fraca no próximo ano. Isso pode afetar a arrecadação. O governo apresenta, então, essa intenção, né, de manter a desoneração tributária sobre os combustíveis. Isso também pode trazer problemas do ponto de vista de arrecadação. E por que eu estou falando isso? Porque uma das variáveis para as quais se olha quando a gente quer olhar a saúde, né, das contas públicas e a sustentabilidade fiscal é a trajetória da dívida pública. E a dívida pública é influenciada, por sua vez, pela geração de resultados primários. Então, essa renúncia tributária, somada a essa maior despesa com o auxílio de R$ 600, né, faria piorar bastante a projeção do resultado primário da União. Inicialmente, sem essas medidas, a IFE estima que o primário de 2023 seria superavitário em 7 bilhões, mas com essas medidas já ocorreria um déficit de 91,6 bilhões, ou seja, esse déficit, por sua vez, afetaria a dinâmica da dívida pública e traria ainda mais desafios para o governo para estabilizar a dívida como proporção do PIB e até fazer com que esse indicador venha a cair. Então, acho que esses seriam os desafios que estão aí colocados, né, para o próximo ano e que estão sendo monitorados pela IFE, e a gente, todo mês, a gente tem atualizado as projeções no nosso relatório de acompanhamento fiscal.
Alexandre Seixas, obrigado mais uma vez. A gente lembra que o RAF vai ser divulgado na quarta-feira. Quem quiser ter acesso, é só entrar no site do Senado, senado.leg.br/IFI. Lá tem todas as publicações da IFE, a que acompanha os nossos números de economia. E muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Primeiro Item. Boa semana de trabalho para vocês da IFE.
Eu que agradeço. Boa semana a todos.